As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Ainda sem as despesas apuradas, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar angariou perto de 4 mil euros no jantar solidário que a instituição promoveu a propósito do Dia Internacional da Mulher e que se assinalou nesta quarta-feira, 8 de março. A iniciativa, que juntou à mesa mais de 200 de mulheres, serviu para apurar uma verba que vai ajudar na realização da obra de ampliação do Lar do CIR, obra para a qual a instituição já dispõe de projeto e que deverá rondar os 600 mil euros. Trata-se de uma necessidade urgente, uma vez que, como refere a Presidente da Direção, Célia Bonet, a instituição já não tem capacidade de resposta para os casos que se encontram em lista de espera.
Nós temos um lar que tem 14 utentes neste momento e não tem possibilidade nenhuma de ter mais. E temos uma lista de espera de 50 utentes que durante o dia estão connosco nas atividades ao longo do dia, mas que à noite têm que regressar às suas famílias. O que acontece é que muitas dessas famílias vão ficar sem qualquer capacidade para os acolher, não é? Para tratar deles, para os acompanhar, e não consegue tomar, não há nenhuma resposta. E no país também não há resposta para os nossos utentes, de modo que muitas famílias estão em situação muito complicada. É o nosso objetivo, é alargar o lar então, agora, para mais de 16 utentes. Será à volta dos 600 mil euros que vamos precisar. Como sabe, as coisas estão com inflação. Não sabemos muito bem se é 600 ou 700 mil euros. Até poderá baixar um bocadinho. Portanto, neste momento, o nosso objetivo é angariar o máximo possível para recorrer depois à banca num valor muito mais baixo, não é? Senão não teremos capacidade depois para fazer face aos nossos encargos.
A instituição pensa também recorrer a fundos comunitários e não só, há programas também eventualmente disponíveis para esta área?
Não tem havido, porque a Comissão Europeia valoriza as residências autónomas. Como sabe, nós fizemos uma candidatura a uma residência autónoma, uma vivenda que foi oferecida por pais de um utente nosso, e ganhámos essa candidatura, à volta dos 100 mil euros, mas dá só para 4 utentes, não é? E são 4 utentes que têm mais autonomia. Que é facto é que grande parte, 90% dos nossos utentes, não podem ficar nesse tipo de casas, porque não têm autonomia para isso. Têm necessidade de lar. Neste momento, a comunidade europeia não valoriza os lares para pessoa com deficiência. Estamos atentos, temos os projetos já concluídos, para que se houver alguma oportunidade, possamos concorrer. Mas até lá temos que fazer pela vida, como eu costumo dizer. Temos que ir angariando fundos. Se essa oportunidade surgir, estaremos atentos e não a deixaremos escapar. Mas se não surgir, teremos que avançar na mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
A estação do CTT de Constância foi assaltada na manhã desta quinta-feira. O alerta foi dado pelas 9 horas, sendo que esteve em causa a presença de dois indivíduos armados que conseguiram mesmo apoderar-se de uma verba em dinheiro ainda não quantificada. Por aquilo que ERTS apurou junto de fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, não foi exercida violência física sobre os funcionários daquele balcão, ainda que a dupla tenha empunhado uma arma de fogo. Para além da GNR, também a Polícia Judiciária foi mobilizada para o local no sentido de reunir indícios que possam conferir mais certezas no apuramento de responsabilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
As juntas de Freguesia de Paialfe e de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar foram acusadas de discriminação em recente sessão da Assembleia Municipal. Está em causa, refira-se, o facto de ambas terem limitado a participação no desfile da Festa dos Tabuleiros de julho próximo a senhoras com idade não superior a 60 anos, sendo que, para os homens, por outro lado, não há qualquer limitação. Por exemplo, Célia Bonet, eleita pelo Partido Social Democrata, aplicou a palavra degradante, enquanto Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste e presidente da Junta de Serra e Junceira, classificou a situação como grave, não pela idade, mas pelo género. Já Bruno Graça, eleito também da CDU, também quis abordar o tema, referindo que a força política que representa se indignou em tempo útil. Entretanto, a ERTS já teve a oportunidade de obter uma reação de Mâncio Ribeiro a este conjunto de críticas. O presidente da Junta de Paialfe assegura que não houve discriminação alguma, mas sim uma medida para proteger o bem-estar das senhoras.
não houve discriminação absolutamente nenhuma, nem nunca, nem longe de nós estar a discriminar a mulher de um homem ou de que seja o que for. Foi que a ideia foi, foi na altura, foi a pensar, como já tínhamos levado uma senhora com 70 e tal anos, anos anteriores, e que deu problemas, que chega com uma idade superior já bem avançada, o que nós optamos foi para não criar problemas à senhora, porque até tivemos medo, receio de que tivesse acontecido alguma coisa, mais de pior vá à senhora, para não criar problemas futuros, antecipamos essa coisa, porque se formos a ver, o homem vai ao lado, o par da festa de tabuleiros vai ao lado, praticamente só por ir, para ajudar se for preciso, para cair, se for a cair, ou para e se bem que pouco mais, tentar levantar, porque a mulher, coitada, aí sim é que está a ser discriminada, está a levar o peso todo durante o percurso que faz da festa de tabuleiros. Não foi a discriminação, não houve discriminação nenhuma, pelo contrário, nós adoramos as mulheres no dia para ser igualdade, tem o mesmo direito que os homens, tal e qual igual, não houve discriminação nenhuma, apenas foi uma opção que se fez, que nem se pensou, portanto, foi sem intenção nenhuma, que não teve nada a ver. Houve pessoas que entenderam que assim, que foi a discriminação, mas se formos a ver, quem está a ser discriminada é a mulher, que vai carregada o tempo todo, do princípio, desde o princípio ao fim do cortejo, e vai sobrecarregada, e aí sim é que estamos a ser a desprezar as mulheres e não os homens.
Hertz falou ainda com Augusto Barros, Presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que garantiu não ter havido qualquer tipo de má-fé ou discriminação neste processo.
Não tenho nada de nada que me possam dizer que nós trabalhamos com má-fé, porque nós nunca quisemos deduzir, apontar para a discriminação da ABC ou por idades ou por isso aqui. Não. A única coisa que está é que nós, coisa que está aí, relativo, tem que ser visto. Nós fomos cortados 56 tabuleiros daqueles que era hábito de nós levarmos. Ora, portanto, a partir daí, tínhamos que cortar para um lado também e não iríamos cortar cá por baixo nos jovens a partir dos 18 anos, mas seria, tínhamos que ponderar e ver qual seria a idade lá em cima no topo que iríamos. Isso foi uma reunião consensual no Executivo, que nós tivemos bem falante, bem entroncado no assunto, e que todos concordámos que, se senhora, devia ser lá em cima. Portanto, de 75, 77, 78, havia pessoas até quase com 70 anos que não batam luz. Não há a mínima coisa que se diga a apontar porque é que a gente cortou do 70 para cima. Nós cortámos simplesmente para tornar um pouco mais jovens aqueles que iam dali dos 60 para baixo, e também para comatar um bocadinho aquela brecha que tinha ficado dos tais 50 e tal tabuleiros a menos. Os homens não foram, porque os homens por norma andam sempre na casa também dos 50, 55, 60, porque são aqueles, os homens a partir daí não são para querer meter galhadas de ajudar, porque eles sabem bem que já começam a verificar que é possível dar a uma juventude que tenha entre os 50 e 55, do que estarem homens com 65 e 67 anos. Ora, mas esse ponto vai do caráter das pessoas, e verifica-se que não se vê lá homens assim com uma idade exagerada. Portanto, o que tínhamos de pôr na balança era sobre a rapariga. Mas disseram que a gente estava a discriminar os homens relativo às senhoras, para as senhoras anos 60, para os homens não pusemos nada. Estamos conscientes que não erramos, estamos conscientes que não discriminamos ninguém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais uma vez, o estado do Nabão fala por si. O rio que banha Tomar está debaixo de um manto de espuma indicador de descarga poluente, sendo que a água está com tonalidade castanha, o que pressupõe a existência de lamas que deslizaram das margens com a força das recentes chuvas, assim como haverá registro. Para resíduos de natureza urbana, face às rejeições de emergência por subcarga dos sistemas de tratamento das hectares de Ceiça e Alto Nabão. Esta foi, aliás, uma última explicação que a Agência Portuguesa do Ambiente prestou à Hertz, depois de questionada sobre os resultados das análises efetuadas em dezembro último, resultados esses que ainda não foram tornados públicos por aquela entidade. É necessário recuar até 2021 para dar conta de dados mais concretos em torno da poluição no Nabão, altura em que a Agência Portuguesa do Ambiente, por ocasião de uma audição parlamentar, confirmou que identificou uma unidade de reciclagem de plásticos situada no Conselho de Ancião, assim como outras empresas que, garantia a agência, estavam a ser auditadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento Protejo tornou público que vai juntar esforços para impedir que seja dada a última machadada no Rio Tejo com a construção dos novos açudes e barragens desejados pelo projeto Tejo, designadamente a barragem do Alvito, o túnel do Cabril a partir do Rio Zêzere, na barragem do Cabril para o Rio Tejo, na barragem de Belver, e os novos 4 açudes e 2 barragens de Abrantes até Lisboa, fragmentando de 20 em 20 quilómetros os últimos 127 quilómetros de Rio Livre. Esta posição surge na sequência das declarações do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que afirmou que a construção da barragem do Alvito, a primeira barragem a implementar no âmbito do projeto Tejo, é importante para o reforço da resiliência hidrográfica do Tejo. O movimento Protejo não aceita esta solução, que considera não ter significância se comparada com a distribuição a 100% do caudal anual mínimo já previsto na Convenção de Albufeira, com um regime de caudal ecológico regular, contínuo, instantâneo e medido em metros cúbicos por segundo, de acordo com a sazonalidade já expressa nos caudais trimestrais da Convenção do Rio. O movimento Protejo recorda ainda que a construção da barragem do Alvito e do conjunto de restantes obras hidráulicas previstas no projeto Tejo são desnecessárias num investimento que custará aos contribuintes mais de um terço da bazuca europeia, mais de 5 mil milhões de euros. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, não pode, por um lado, deitar a toalha ao chão nas negociações de caudais ecológicos vindos de Espanha e, por outro lado, optar pela via mais fácil de gastar os dinheiros públicos dos contribuintes sem antes avaliar alternativas que ofereçam resiliência tanto a curto como a longo prazo, refere o movimento Protege.
Rádio Web, a primeira a informar.
A maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes vai voltar a fechar neste fim de semana, precisamente já a partir da manhã desta sexta-feira, sendo que o regresso à normalidade será apenas na segunda-feira, dia 13 de março. Continua assim em vigor o fecho rotativo dos blocos de partos e das urgências de obstetrícia e ginecologia, medida em curso até final do mês de março, ou seja, a partir de sexta-feira, fecham os mencionados serviços em Abrantes, pelo que as utentes serão encaminhadas ou devem dirigir-se ao Hospital Distrital de Santarém. Haverá ainda outras alternativas, como Leiria, Coimbra e Vila Franca de Xira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD denunciou atos de vandalismo na cidade do entroncamento, nomeadamente contra automóveis. António Feliciano.
O Partido Social Democrata do Entroncamento, através do vereador Rui Claudino, deu conta de um conjunto de atos de vandalismo que terão ocorrido pela cidade, desde logo com registro para automóveis que ficaram com os vidros partidos e com pneus furados. O eleito do PSD quis assim condenar o que descreve como situações perfeitamente gratuitas, não deixando também de lamentar bancos destruídos junto ao centro de saúde.
Nós repudiamos, condenamos todas estas manifestações e eu estou-me a referir a uns bancos que foram vandalizados perto do centro de saúde, na parte traseira lateral que dá para o túnel, que vai dar acesso ao largo onde se encontra a máquina a vapor. Esses bancos foram vandalizados, a situação já está reposta e bem, os bancos já estão no seu devido lugar e já estão nas suas perfeitas condições, mas houve também uns incidentes com carros que foram vandalizados, que partiram os vidros, que furaram os pneus. Portanto, há um conjunto de pessoas do entroncamento que nos têm feito chegar estas observações. E nós gostávamos de dar nota destes incidentes para, primeiro, referir precisamente aquilo que acontece em algumas ruas, em algumas artérias da nossa cidade e depois para condenar veementemente esta situação, para repudiar, para reprovar estes atos de vandalismo que nos parecem perfeitamente gratuitos. Nós não encontramos qualquer tipo de justificação nestes atos. Parece uma manifestação de vingança de alguém que encontra ali assim um objeto da sua vingança, de aplicar a sua vingança. Não percebemos a que é que se devem estes comportamentos, mas queríamos dar nota de que estamos atentos a estas manifestações e que as condenamos veementemente.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, registou estas denúncias e aproveitou para apelar à colaboração da oposição, neste caso com comunicação desses atos à autarquia e à própria Polícia de Segurança Pública.
Os casos que referiu, eu já sugeri mais que uma vez que vir aqui com, enfim, fazer, generalizar situações de vandalismo repare, se quiser colaborar e dar de facto uma ajuda e ter aqui uma atitude proativa, o mais adequado é, quando tiver conhecimento de alguma situação dessas, comunicar à Câmara, ao Gabinete de Apoio, ao Presidente, ou comunicar à PSP, ou fazer as duas coisas. Agora, vir para aqui dizer que houve não sei o quê, sem precisar, como aliás tem sido norma nestas reuniões, Sr. Vereador, acho que não é um bom serviço que preste para a segurança e qualidade de vida da nossa cidade.
Atos de vandalismo no entroncamento aqui denunciados pelo PSD.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi aprovada em reunião de Câmara a proposta de alteração da delimitação da área de reabilitação urbana da cidade de Ourém. A proposta de alteração resulta no Maru, com 264 hectares, um aumento de 128 hectares em relação à delimitação estabelecida em 2016. A proposta está pensada para os próximos quadros comunitários e onde se propõe o alargamento do perímetro da Aru a toda a zona urbana da cidade de Ourém, o que vai permitir submeter projetos que poderão ser elegíveis a candidaturas no âmbito do Portugal de 2030. A delimitação da Aru é essencial para enquadrar ações, programas e investimentos da regeneração urbana, tanto públicos quanto privados, permitindo o acesso a instrumentos de financiamento. As políticas, programas e projetos de regeneração urbana são considerados determinantes para a valorização da paisagem natural e do ambiente construído. A proposta será agora submetida à aprovação final na Assembleia Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já no domingo, 12 de março, o Clube Desportivo Templários BTT e Aventura, com parceria do município de Tomar, vai colocar nos trilhos do Conselho de Tomar uma das maiores provas de BTT do Distrito de Santarém, o Raio Templários BTT. Serão cerca de 400 atletas que irão partir da Rua Fonte do Chope pelas 9 da manhã. Terão lugar duas distâncias, os 40 km e os 55 km. A competição faz parte do mais importante troféu BTT da região centro, o troféu Ribatejo Norte, o que faz com que estejam presentes os melhores atletas que lutarão para a melhor classificação possível e tornará o evento um excelente momento competitivo para todos os tomarenses assistirem. A chegada dos primeiros atletas da distância mais curta está prevista para cerca das 10h30 e dos atletas da distância mais longa pelas 11h30. A meta ficará colocada também na Rua Fonte do Chope, junto à entrada do Pavilhão Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, no Fecho das Notícias, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia vou assinalar o Dia Internacional das Mulheres, que se celebrou ontem, 8 de março. Instituído pela ONU em 1975, o Dia Internacional das Mulheres tornou-se um pouco por todo o mundo como um marco da história da emancipação das mulheres na sua luta pela igualdade de oportunidades no trabalho e na sociedade. O que começou em 1909 por reivindicações por direitos de cidadania e ao voto das mulheres, firmou-se ao longo do tempo como o início de muitas lutas que determinaram conquistas marcantes no campo da igualdade de tratamento e de oportunidades para as mulheres. Apesar dos avanços das últimas décadas, persistem desigualdades estruturais em várias esferas da vida que espelham uma teia de relações de dominação cujo fio condutor é o sistema patriarcal dominante. A opressão secular no sistema patriarcal teme em querer subalternizar as mulheres apenas por serem mulheres. Permanecem os estereótipos de género que condicionam escolhas educativas e profissionais, a segregação nos cargos de chefia e liderança e a desigualdade salarial que se agrava na reforma. Em 2022, a diferença salarial de género em Portugal registou-se nos 13,3%, o que corresponde nesse período a 48 dias de trabalho gratuito. Na sociedade perdura, ainda em muitas famílias, a desigual repartição de exercício das responsabilidades domésticas e com os filhos, assim como a feminização da precariedade, da pobreza e da exclusão social. Mantém-se a naturalização do assédio e da violência doméstica, esse verdadeiro flagelo no nosso país, onde em 2022, 28 mulheres foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros e em 2023 não mostra sinais de abrandamento. São também as mulheres as principais vítimas de tráfico, exploração sexual e violação, e a justiça insiste em desvalorizar a violência, desculpabilizar agressores e muitas vezes mesmo a responsabilizar as vítimas. Sabemos que estas violências são mais profundas quando se cruzam múltiplas discriminações e, por isso, esta deve ser uma luta interseccional e internacional. A nível internacional, nos parlamentos e fora deles, assiste-se ao recrudescimento do conservadorismo e reacionarismo, dos comportamentos racistas, machistas e misóginos, que ameaçam o retrocesso dos direitos femininos, da igualdade e da solidariedade. É por isso fundamental saudar as mulheres que no nosso país resistem e em todo o mundo lutam por um mundo de igualdade, liberdade, justiça, solidariedade e paz.
E é tudo, assim chamamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.